Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Estácio Participações para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2012. O áudio e os slides estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia www.estacioparticipações.com.br/RI. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a audioconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Esta audioconferência pode conter previsões acerca de eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Estas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las à luz de novas informações. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Rogério Melzi, CEO e Diretor de Relações com Investidores. Por favor, Sr. Rogério, pode prosseguir.
Bem, muito obrigado. Bom dia a todos. Bem-vindos à nossa teleconferência sobre os resultados do segundo tri de 2012. Estou aqui ao lado da nossa equipe, que mais uma vez veio prestigiar ao vivo o nosso release de resultados para o mercado. Aqui comigo também o Virgílio Gibon, nosso CFO, que vai me ajudar com a apresentação de hoje, lembrando que ao final vamos abrir para perguntas e respostas. Nessa oportunidade estamos, pela primeira vez, realizando uma teleconferência simultânea em português e inglês. Essa mudança, a qual na realidade veio para atender um pedido dos nossos investidores e acionistas, fez com que tivéssemos que antecipar o nosso call em um dia. Esperamos que vocês gostem do novo processo de divulgação e adianto que, entre outros benefícios, essa novidade deverá proporcionar uma maior participação de outros membros da nossa diretoria executiva nessas conferências, visto que nem todos se sentem confortáveis com a língua inglesa. Hoje ainda não, seremos apenas Virgílio e eu, porque é um piloto, é um teste. A partir da próxima conferência, deveremos ter alguns convidados, membros da nossa diretoria, para ajudar na comunicação com vocês. Indo adiante, começando pelo slide número 2 na nossa apresentação, que está disponível no nosso website, os resultados do nosso segundo trimestre de 2012 mostram que o crescimento e o ganho de margem apresentados no primeiro trimestre vieram para ficar, representando uma nova tendência de expansão em torno de 300 basis points sobre o ano anterior. A receita líquida da Estácio nesse trimestre foi de 341,4 milhões de reais, com um crescimento de 17,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Tal crescimento da receita vem graças ao aumento da base de alunos e também do reajuste das mensalidades, que só é possível pela maior percepção da qualidade do nosso produto, da nossa infraestrutura e pelas crescentes melhorias no atendimento ao nosso aluno. Esse crescimento de receita veio novamente acompanhado por um forte crescimento no EBITDA e na margem EBITDA, graças ao nosso modelo de gestão, à implementação do modelo de ensino, que segue aumentando sua participação em nossa base de alunos, e a nossa crescente capacidade de planejar e controlar o custo docente, cujos ganhos de eficiência tornam-se mais sensíveis a cada dia, o nosso custo de pessoal, como um percentual da receita, caiu novamente de forma significativa frente ao mesmo período do ano passado. Apesar da PDD mais alta no período, as demais despesas foram mantidas sob controle, com a utilização de ferramentas como o orçamento matricial, o contínuo benchmarking interno e também a crescente centralização de atividades transacionais na nossa central de serviços compartilhados. Com isso, nosso EBITDA cresceu 67,4% sobre o ano anterior, e nossa margem variou 3,4 pontos percentuais para cima na comparação com o segundo trimestre de 2011, confirmando assim um ritmo de expansão em torno de 300 BPS sobre o ano anterior. Na realidade, essa expansão de margem só não é maior por conta do aumento da PDD verificado nesse primeiro semestre. Não fosse esse descolamento causado pelo aumento da inadimplência no ano anterior, nosso ritmo de expansão nesse primeiro semestre teria sido algo entre 5 e 6 pontos percentuais sobre o ano anterior. Nosso lucro líquido no período totalizou R$ 15,1 milhões, um aumento expressivo de 91,1% sobre o mesmo período do ano anterior, principalmente em função do aumento de 67,4% no EBITDA, que compensou o aumento das despesas financeiras em razão do serviço das dívidas contratadas em 2011. Com isso, nosso lucro por ação subiu de 9 para 18 centavos, representando 100% sobre o segundo trimestre de 2011, refletindo a nossa capacidade de gerar bons retornos com investimentos limitados de capital. Falando em capital, no segundo trimestre do ano, nosso fluxo de caixa operacional foi positivo, com uma geração de caixa operacional de R$ 24,7 milhões de reais no período, contra uma perda de R$ 31,9 milhões de reais no mesmo período do ano anterior. A evolução positiva de quase 57 milhões com relação ao ano anterior é resultado direto não só do aumento significativo do nosso EBITDA, mas também da melhor gestão do caixa e dos processos do FIES, demonstrando nossa plena capacidade de reação e de gestão de equipes e processos, e, consequentemente, delineando um cenário de geração de caixa muito mais promissor para os próximos ciclos. Seguimos também com a nossa política de aquisições, entrando em 3 estados onde não estávamos presentes e assim reforçando a nossa marca pelo Brasil afora. Com as aquisições da IDES e da Uniwall, entramos na Paraíba. Com a aquisição da Fargs, entramos no Rio Grande do Sul. E com a aquisição da Faculdade São Luís, entramos no Maranhão. Já são 8.500 alunos em 2012 em aquisições em locais estratégicos, onde temos convicção de que poderemos alavancar as operações locais com todo o nosso branding, com a nossa linha de produtos e com a nossa metodologia de integração e de gestão, já comprovadas nas aquisições anteriores, sempre construindo em cima dos bons valores, das boas práticas e das excelentes equipes que encontramos nas nossas novas unidades. Em paralelo aos bons resultados financeiros, seguimos na Estácio com o nosso projeto visando construir a maior e melhor instituição de ensino superior do nosso país. Continuamos trabalhando o nosso clima interno, realizando eventos como o Fórum Anual Docente, que reuniu mais de 500 professores no Rio de Janeiro na semana passada para discutir as tendências do ensino superior. Prosseguimos com as nossas iniciativas ligadas à satisfação dos nossos alunos, implementando novidades como a centralização de requerimentos e praticamente zerando o nosso backlog de respostas aos alunos no Brasil todo. Mantemos o foco total na qualidade do nosso produto, trabalhando cada vez mais para elevar os nossos conceitos preliminares e definitivos de curso e implementando novidades como, por exemplo, o lançamento da Didática, a nossa rede social que funciona em cima dos nossos ambientes virtuais. Não cansamos de buscar melhorias de processo, buscando maximizar a utilização da nossa central de serviços compartilhados e procurando por mais sinergia e eficiência interna. Mais recentemente, reforçamos sensivelmente o time que cuida das integrações das novas adquiridas, para que essas possam ter uma transição suave e respeitosa para dentro da Estácio. E, como plano de fundo, há 2 meses estamos rodando um planejamento estratégico de alto nível, buscando entender as tendências do ensino superior no Brasil e no mundo, e assim definir a melhor estratégia para Estácio de 2020. Aqui gostamos muito de entregar resultados de curto prazo, como o que estamos fazendo nesse momento. Mas gostamos mais ainda de fazer isso sem sobressaltos e sem utilizar atalhos, sempre sobre uma base sólida, que é construída sem pressa, sem alarde e com muita determinação ao longo de muitos trimestres sucessivos. Passo agora a palavra para o Virgílio, que vai dar mais detalhes sobre os nossos resultados.
Obrigado, Melzi. Bom dia a todos. No slide número 3, apresentamos a evolução da base de alunos, que encerrou o segundo trimestre de 2012 com 260.800 alunos. No presencial, finalizamos o trimestre com 212.400 alunos de graduação, sendo 3,8% a mais que o mesmo período do ano anterior, mantendo a tendência de crescimento orgânico da nossa base. Considerando somente a graduação presencial, a base de alunos totalizou 198 mil alunos, apresentando um crescimento de 5% ano contra ano. Quero lembrar aqui que no conceito semi-shops, sem paraguaias adquiridos, esse crescimento teria sido de 6,8%. Na base de alunos do EAD, ela cresceu 33,2% sobre o mesmo período do ano anterior, para um total de 45.300 alunos. A receita operacional líquida totalizou 341 milhões e 400 no segundo trimestre de 2012, um aumento de 17,8% em relação ao segundo trimestre de 2011, em função do crescimento da base de alunos e do aumento do nosso ticket médio no período. O ticket médio no período aumentou de 10,2% e 10% no presencial EAD, respectivamente, refletindo novamente a nossa estratégia de reajuste das mensalidades, que só é possível com o aumento da percepção de qualidade do nosso produto e reconhecimento da marca Estácio. Passando agora para o slide número 4, vemos a análise vertical do custo caixa, que apresentou um ganho de margem de 5,2 pontos percentuais no trimestre, graças principalmente à redução significativa dos custos de pessoal, refletindo mais uma vez a eficiência no controle do custo docente e o final do processo de escalonamento do INSS, que mais do que compensaram aumentos já previstos nos custos com material didático, fruto do aumento da penetração do modelo de ensino na nossa base de alunos. Aqui é importante ressaltar mais uma vez que os ganhos relevantes na linha de pessoal de 3,4 pontos percentuais contra o mesmo período do ano passado são resultantes do rígido controle na formação de turmas e do melhor planejamento acadêmico, resultado da maturação do modelo de ensino da Estácio. Já o ganho na linha de aluguéis reflete a maior eficiência na ocupação predial, com o crescimento da base de alunos e o rígido controle nas renovações contratuais com parceiros. Indo agora para o slide número 5, apresentamos o detalhamento para as despesas comerciais, gerais e administrativas. No segundo trimestre de 2012, as despesas gerais e administrativas representaram 12% da receita líquida, com ganho de margem de 1,3 pontos percentuais, em razão principalmente do ganho de 0,4 pontos percentuais na linha de serviços terceiros, em razão do nosso maior controle orçamentário, de um ganho de 0,5 pontos percentuais na linha de provisões para contingências, graças a uma reversão proporcionada pela nossa performance nos processos em andamento. As despesas comerciais, por sua vez, representaram 14,2% da receita líquida no segundo trimestre de 2012, causando uma redução na margem de 3,2 pontos percentuais em relação ao ano anterior, devido principalmente ao aumento de 2,8 pontos percentuais na relação da PDD com a receita líquida, refletindo o já comentado cenário de inadimplência verificado no segundo semestre do ano passado e capturado através dos nossos critérios de provisionamento. Além disso, o início do provisionamento para os recebíveis fiéis iniciado no primeiro semestre causou um aumento nessa rúbrica, pois antecipa a provisão destes alunos, ao passo que o nosso critério geral de provisionamento espera 180 dias para constituir a provisão. O aumento da PDD no primeiro semestre é resultado de nossa política de combate à inadimplência adotada no semestre passado, onde resolvemos não renovar alunos com histórico de inadimplência e baixa performance acadêmica. O resultado é uma base de alunos com uma melhor propensão de pagamento e melhoria de nossa arrecadação orgânica de mensalidades. Os efeitos desta ação refletem diretamente a melhoria de nosso capital de giro no período, que falaremos mais adiante, e na capacidade de renovação de nossa base menos inadimplente ao final do semestre. Agora, no slide número 6, apresentamos o nosso contas a receber. O nosso PMR líquido, calculado excluindo o saldo da PDD e os recebíveis do FIES, ficou em 66 dias no segundo trimestre de 2012, com redução de um dia em relação ao primeiro trimestre deste ano. A redução do contas a receber reflete o bom trabalho na redução da inadimplência dos alunos ativos quando comparado ao semestre anterior, segundo semestre de 2011. Vale ressaltar que, mesmo com o efeito sazonal da inadimplência orgânica no segundo trimestre, conseguimos, através de muitas disciplinas de nosso modelo de gestão, a redução de um dia em nosso PMR ex-FIES. O prazo médio de recebimento bruto, apresentado na última linha da tabela, leva em consideração o FIES e também o total do contas a receber bruto, sem descontar a PDD. Houve uma redução de 6 dias no prazo médio de recebimento bruto em relação ao primeiro trimestre de 2012, que está relacionado diretamente à maior eficiência na gestão dos processos do FIES. Neste trimestre, a gestão do FIES merece um grande destaque. Conseguimos converter nossos recebíveis FIES em certificados e, por isso, tivemos uma redução de 18,9 milhões em nossas contas a receber FIES, mesmo com 7.300 mil alunos a mais na nossa base. Também conseguimos resolver a questão da certidão negativa de débito da SESES e participar ativamente do programa de recompra dos certificados FIES, além de utilizar os meios para pagamento de tributos federais. Como podem ver no slide 7, nossa linha de contas a compensar reduziu 5,7 milhões no trimestre, atingindo seu menor nível de dezembro de 2010, com uma conversão de 110 milhões em caixa de certificados oriundos do FIES nesse semestre, seja em pagamento de impostos, seja nos leilões de recompra. Nesse contexto, o prazo médio de recebimento do FIES no segundo trimestre ficou em 88 dias, uma redução de 106 dias em relação ao primeiro trimestre de 2012, nosso melhor resultado desde o início do programa. Dado este cenário, consideramos que o patamar do nosso contas a receber FIES, em torno de 36 milhões, ou cerca de uma vez e meia a duas vezes a receita líquida mensal do FIES, é adequado para a expansão sustentável da base FIES em nossa operação. No slide número 8, temos o aging dos nossos recebíveis. Podemos ver que continuamos firmes com a nossa política de crédito, visando não permitir uma expansão da base de alunos à custa de negociações de crédito desfavoráveis para empresas, que coloca em risco a futura solvência de tais recebíveis. Graças à nossa política rigorosa para a renegociação de dívidas, no segundo trimestre de 2012, apenas 9% do total de recebíveis vem de renegociações com alunos, conforme indicado na tabela abaixo do slide, representando uma redução de 3 pontos percentuais em relação ao mesmo período no ano passado. Além disso, percentuais de títulos já vencidos dentre os recebíveis de renegociações há mais de 60 dias representa 32% do total de acordos, ou seja, apenas 3% do total de nossa carteira de recebíveis, mantendo os bons números apresentados no primeiro trimestre desse ano. Nossos critérios continuam rígidos, claros e objetivos, segundo os quais provisionamos 100% dos recebíveis vencidos há mais de 180 dias. Conforme consta em nosso release de resultados, o provisionamento da inadimplência de alunos FIES está sendo realizado da seguinte forma: 2,25% para alunos com fiador, assumindo aí de forma conservadora que a perda futura da carteira FIES será de 15%, índice aproximadamente 3 vezes superior à perda histórica da carteira de alunos ex-FIES. A provisão foi constituída considerando 15% de risco de crédito sobre 15% de inadimplência. 7% para alunos que participam do Fundo Garantidor do FIES, o FGDUC, até março de 2012, que a partir de abril o provisionamento passa a ser 5,63% para alunos que participam do novo FIES FGDUC, com a nova portaria que saiu em abril de 2012. O slide número 9 apresenta o nosso fluxo de caixa do segundo trimestre, onde podemos ver no gráfico menor à direita que a variação de capital de giro foi positiva em 12,4 milhões de reais. Somado ao CAPEX ex aquisições de 26,2 milhões, foram consumidos 13,8 milhões do nosso EBITDA, gerando um fluxo de caixa operacional positivo de 24,7 milhões no período, em comparação com o fluxo operacional negativo de 31,9 milhões no segundo trimestre de 2011. Ou seja, uma melhoria de aproximadamente 57 milhões sobre o mesmo período do ano anterior, refletindo nossa maior geração de caixa em 2012. A variação no capital de giro é basicamente explicada pela redução de 10,5 milhões em nossas contas a receber no segundo trimestre de 2012, resultando numa geração de caixa operacional antes do CAPEX de 50,9 milhões no trimestre. No segundo trimestre de 2012, os investimentos em aquisições no montante de 21,2 milhões consumiram parte do fluxo de caixa operacional positivo em quase 25 milhões, o que, somado ao resultado financeiro negativo de 8,6 milhões e das variações em outras contas, gerou uma redução de 15 milhões em nosso caixa, que encerrou o período com uma posição de 167,7 milhões de reais. Ao observarmos o slide número 10, o semestre como um todo, temos uma geração operacional de caixa de 38,2 milhões contra um resultado negativo de 38 milhões no mesmo período do ano anterior, ou seja, uma evolução de 76,2 milhões no período. Essa melhoria nos leva a 3 conclusões principais. Nosso modelo de gestão já tem um grau de maturidade tal que nos permite direcionar a força da companhia para qualquer indicador que nos importe, de forma que colhemos resultados em um período curto de tempo por uma organização tão complexa. À medida que nosso EBITDA cresce conforme nosso planejamento, ao mesmo tempo em que controlamos melhor nosso capital de giro, o nível de geração de caixa operacional cresce de modo proporcional, visto que a necessidade de CAPEX, ex aquisições, não aumenta no mesmo ritmo, definindo claramente um cenário muito promissor para os próximos anos. E a nossa geração de caixa operacional tem sido suficiente para permitir honrar o serviço das nossas dívidas e também para investir em obras de expansão e aquisições de pequeno e médio porte. Ou seja, nosso fluxo de caixa operacional crescente deverá ser suficiente para que possamos manter e até ampliar o nosso ritmo de crescimento atual, fazendo assim com que a Estácio consiga oferecer o melhor ROIC do setor e cada vez mais gerando valor para o seu acionista. Com isso, retorno ao Melos para as conclusões e considerações finais da nossa apresentação.
Bem, obrigado, Virgílio. Eu queria fazer uma rápida conclusão antes de entrarmos aí no Q&A, indo lá para o slide número 11 para reforçar alguns dos pontos que marcaram o nosso excelente trimestre. Primeiro, o EBITDA crescendo de modo saudável, dessa vez quase 70% superior ao ano passado, e com uma expansão de margem da ordem de 340 basis points, apesar da perda com a PDD. Depois, um earnings per share, um lucro por ação, dobrando com relação ao segundo trimestre de 2011, uma vez que não precisamos emitir ações para financiar o nosso crescimento no último ano. Um fluxo de caixa positivo da ordem de R$ 25 milhões, com uma evolução de 57 milhões na comparação com o mesmo período do ano anterior. E reunindo tudo isso, novamente um EVA positivo, dessa vez da ordem de 16 milhões no semestre, indicando que a Estácio já tem capacidade de entregar um resultado que mais do que compensa o capital empregado pelos seus acionistas. Também quero chamar a atenção de vocês para a evolução do nosso FIES, pois, como dissemos diversas vezes, a nossa estratégia é, e sempre foi, utilizar o FIES para quem precisa e não para quem quer. Ao fazer uso da ferramenta de modo responsável, além de garantir uma correta destinação dos nossos impostos para quem efetivamente precisa, evitamos qualquer forma de seleção adversa e, aos poucos, vamos tornando a nossa base de alunos mais saudável. Aproveito também para lembrar que a expansão do FIES na Estácio vai se dando naturalmente, na mesma proporção em que conseguimos utilizar toda a nossa força em gestão e capacidade de organizar processos para reduzir substancialmente o prazo médio de recebimento do FIES, que nesse trimestre chegou aos 88 dias. Ou seja, nosso FIES começou a decolar já atingindo mais de 30 mil alunos na mesma hora em que começamos a dominar o processo, de modo que não precisamos sofrer com o fluxo de caixa em decorrência do FIES. Como de hábito, aqui preferimos fazer as coisas com qualidade e no momento certo, porque estamos de olho no retorno gerado para o nosso acionista e não apenas no que ocorre no curtíssimo prazo. Mas, como reconhecemos e entendemos que há sempre uma curiosidade e uma demanda por informações de curto prazo, deixe-me aqui falar um pouco sobre o cenário para 2012. Como vimos, sabemos que tivemos um ritmo de expansão bastante forte nesse primeiro semestre, e também sabemos que a nossa inadimplência vem se comportando melhor nesse mesmo período, o que deverá trazer efeitos positivos nesse segundo semestre. Nesse contexto, podemos aqui rever a nossa expectativa de ganho de margem para o ano, agora para um range entre 300 e 350 basis points, ao invés dos 250 basis points que víamos esperando até o momento. Ainda temos variáveis em aberto para o resultado desse ano, como, por exemplo, a captação e a renovação da nossa base para o segundo semestre. A montagem do planejamento acadêmico que definirá o custo docente para o período. E, claro, a própria PDD, que apesar da melhora na inadimplência, ainda segue acima dos valores verificados no ano anterior. De modo que é sempre válido ressaltar que ainda há incertezas nas nossas projeções. Falando um pouco sobre captação, nossa expectativa é marcar mais um recorde no nosso processo de admissão, o sexto seguido, dessa vez com um crescimento na ordem de 15%, tanto no ensino presencial como no ensino à distância. Se tal tendência se confirmar, não deveremos ter problemas para entregar um crescimento de base, ex aquisições, da ordem de 5 a 7% no presencial e de 40 a 50% no EAD, conforme indicado no nosso Estácio Day. Nesse contexto, também esperamos seguir ampliando o nosso lucro por ação, visto que não temos movimentos que justifiquem uma expectativa diferente para as linhas entre o EBITDA e o lucro líquido. E, em paralelo, acreditamos que o nosso fluxo de caixa operacional pode seguir com a tendência de melhoria apresentada nesse primeiro semestre. Gostaria de aproveitar o momento para mais uma vez reforçar o nosso comprometimento com a nossa meta de expansão de margem para 2014. Creio que os resultados recentes da Estácio, que já vai para o sexto semestre seguido de expansão de margem EBITDA, bem como a transparência e a clareza com que tratamos os nossos resultados, aliados à previsibilidade dos nossos ganhos e à objetividade nas nossas exposições sobre a estratégia para o nosso crescimento, já não deveriam mais deixar dúvidas com relação à nossa capacidade de atingir esse novo patamar operacional nos próximos ciclos. Some-se a isso os potenciais upsides, como, por exemplo, a expansão da demanda resultante do FIES, a aceleração dos M&A estáticos e dos Greenfields, e o eventual aumento de abrangência do nosso ensino à distância, e o cenário pode ser efetivamente promissor. É nesse contexto que todo o nosso management se encontra nesse momento, confiante no que estamos fazendo, e mais do que nunca convictos de que estamos no caminho certo. E é justamente por isso que já agora, em 2012, seguimos firme trabalhando no nosso planejamento estratégico para definir a Estácio de 2020, mapeando as futuras avenidas de crescimento e preparando a nossa organização para ocupar a liderança do ensino superior do jeito que todos nós sempre sonhamos, com sustentabilidade, responsabilidade, com paciência e com muito, muito retorno para aqueles que acreditam em nós. Bem, esses eram os nossos comentários. Podemos passar agora para a sessão de perguntas e respostas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Bruno Giardino, do Santander. O senhor pode prosseguir.
Bom dia, Melzi. Bom dia, Virgílio. Parabéns pelos resultados. Pergunta sobre o FIES. Assumindo que vocês continuem com essa postura um pouco mais, vamos dizer assim, conservadora de oferecimento de FIES, quanto que vocês acreditam que ele pode representar da base de vocês nos próximos anos? E eu queria também ouvir um pouco um comentário de vocês em relação à conversão de alunos da base do Rio de Janeiro, desses cursos novos que acabaram de entrar, acabaram de ser elegíveis, né, ao financiamento. Como é que tem sido a conversão desses alunos e se vocês esperam um potencial grande nessa base de alunos?
Bom, Pedro, obrigado aí pela pergunta e o feedback. Nós não temos ainda uma projeção de médio prazo, além daquela que foi passada no Estácio Day, que era algo aí, se não me engano, em torno de 37 a 40 mil alunos no FIES. Agora, já dá para antecipar que vai passar muito disso. O que vem acontecendo, e aí já indo para a sua segunda pergunta, para quem não sabe, a Estácio até alguns meses atrás não podia oferecer o FIES para alunos, principalmente do direito e da administração no Rio de Janeiro, que são dezenas de milhares, por causa de uma restrição que era, aliás, não era correta do ponto de vista técnico, legal, e isso foi corrigido pelo MEC há alguns meses, e aí abriu agora também para esses alunos, e com isso a nossa elegibilidade aumentou para mais de 90% e poucos, 94%. Então, o que acontece? Além dessa mudança, que obviamente aumenta muito a perspectiva de FIES, o que acontece é que agora virou exponencial. O boca a boca já é uma realidade, os alunos confiam na ferramenta, acho que entendem melhor a proposta, então não há que se fazer muito esforço. Você vê, nós já chegamos a 30 para 31 mil, e nas nossas visitas, a gente continua muito ativo em visitar campus aqui na Estácio, a nossa cultura. É impressionante como as salas, nós temos salas dedicadas ao FIES e ao ProUni nas unidades, é impressionante como elas estão cheias. Então, embora eu não possa ter agora de bate-pronto uma resposta para você, eu acho que isso pode ser um dever de casa para a gente aqui, recalibrar a expectativa do FIES, eu posso adiantar que decolou. E o que eu acho interessante para todos vocês, quando a gente fala na postura que a Estácio adotou em termos de ser conservador, é sempre bater na mesma tecla e insistir que a postura, na época, ela privilegiou bastante o fluxo de caixa, porque se a Estácio tivesse disparado no FIES, né, com a mesma rapidez que outros conseguiram fazer, talvez nós tivéssemos problemas graves no fluxo de caixa, porque estávamos esperando 200 a 300 dias para receber o FIES. Então, a teoria, que agora está se provando verdade para Estácio, é que no momento em que nós conseguimos fazer todo o nosso dever de casa e melhorar demais o nosso processo, quase que concomitante, né, quase que em paralelo, começou a haver essa subida quase que exponencial na demanda, na adoção do FIES. E isso é o melhor dos mundos, porque agora que nós temos uma máquina, né, um processo muito organizado, que venham agora mais dezenas de milhares, porque agora já não nos atrapalha mais. Dito isso, a Estácio ainda vai ser, não sei se o termo certo é conservadora, talvez seja responsável no sentido de colocar FIES para quem precisa de FIES, porque isso é dinheiro público. Eu quero que quem use FIES aqui na Estácio sejam os alunos que efetivamente precisam usar o FIES e que não poderiam fazer seu curso ou que poderiam abandonar o curso por motivos financeiros ao longo do mesmo. Mesmo assim, nós vamos assistir um aumento substancial da base de FIES da Estácio nos próximos ciclos.
Tá certo. E você acredita que esses 90 dias são são um padrão recorrente que a gente pode olhar nos próximos trimestres?
Eu acho que é uma tendência, mas é o seguinte, os trimestres ímpares, o primeiro e o terceiro, sempre vão sofrer um pouco mais, porque o processo de aditamento ainda é penoso, é difícil para nós. Eu devo dizer que nesse terceiro trimestre está muito, mas muito melhor do que no primeiro. Agora, fato é que vai ser um pouco sazonal até o momento em que o processo mesmo possa ser alterado junto ao MEC. Então, teoricamente, primeiro e terceiro trimestre o prazo deve subir, segundo e quarto, se tudo funcionar direito, nós deveríamos buscar sim esses 90 dias, algo aí por perto. Espero que com o passar do tempo o processo possa melhorar de tal maneira, e aí eu estou falando da burocracia mesmo que existe hoje para fazer a renovação, possa melhorar de tal maneira que isso se torne um pouco mais regular, né? Um pouco menos sazonal. Mas eu acho que já é uma grande notícia trazer isso para baixo de 90 dias nos trimestres pares. Nós aqui estamos bastante felizes e aliviados com isso, tá?
Perfeito. Obrigado pelas respostas, Melzo.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Montenegro, do BTG Pactual. O senhor pode prosseguir.
Bom dia a todos. Eu queria explorar um pouco esse aumento bem expressivo que vocês tiveram de ticket e também pedir para que vocês comentassem um pouco como que anda o cenário competitivo no Rio de Janeiro, saber se esse pode ser um dos principais motivos por trás desse aumento de preço, com seus competidores aí, a gente sabe que, que grande parte dos competidores está numa situação muito deteriorada, se isso está influenciando, e se não for esse o caso, se não for esse o principal motivo, o que está levando esse aumento de preço aí acima da inflação? Se é alguma coisa de mix, ou se é realmente assim, por uma política comercial um pouco mais agressiva em termos de pricing. Obrigado.
Ah, não, obrigado pela pergunta. O aumento de ticket, na realidade, em torno dos 10%, ele repetiu o primeiro trimestre, portanto, ele parece ser uma tendência, e ele é uma política comercial. Na prática, ele vem acontecendo no Brasil todo, em maior ou menor escala, e ele se deve primariamente a uma constatação nossa de que o aluno Estácio já percebe a Estácio, o produto Estácio, o serviço que é oferecido na Estácio, já percebe de um modo diferente. E com isso há uma predisposição a aceitar algo um pouco maior em termos de mensalidade do que os concorrentes locais costumam cobrar. Isto é verdade no Rio, é verdade em outros lugares. No Rio de Janeiro, eu acredito que seja verdade, talvez até de um modo mais intenso, não porque os outros vão mal, até porque nem todos vão mal, mas porque a Estácio aqui tem um nome muito mais forte. Tudo que a Estácio faz no Rio de Janeiro, faz no Brasil, na realidade, ocorre com muito mais intensidade aqui no Rio de Janeiro, porque a marca é super conhecida, a exposição é muito grande, e a Estácio está toda hora em evidência. Então é natural que haja uma procura, uma demanda maior. E o que está acontecendo é que a nossa área de preços, a nossa área de mercado, também vem desenvolvendo muito mais inteligência. Então hoje, as análises que nós fazemos são curso a curso, praça a praça, análise de demanda, análise de competição, e com isso é possível fazer intervenções mais cirúrgicas que, quando combinadas, né, acabam gerando esse aumento que, por enquanto, tem sido, sim, levemente acima da inflação, que é uma grande conquista para todos nós. Mas isso não seria possível se não houvesse, nesse momento, uma leitura positiva da sociedade com relação ao produto que a Estácio vem entregando nesses últimos anos. Nas nossas pesquisas com alunos e também com prospects, os alunos já falam em uma disposição, sim, de pagar um ticket superior por causa do material didático, por causa do tablet, por causa da conveniência e da qualidade do modelo da Estácio. Então, a gente tem a política de fazer o reajuste anual. Nesse ano nós fizemos em duas etapas, fizemos em janeiro e repetimos em julho. É bom que se saiba, porque em julho não está refletido ainda, né, dentro desse resultado que vocês estão vendo agora. E além disso, além desses aumentos lineares, vamos dizer assim, houve e tem havido também essas leituras localizadas e aí um pouco mais de agressividade, principalmente para alunos novos, que é onde a gente tem mais liberdade de mexer, dado o cenário do mercado. Tá bem?
Perfeito, obrigado. E uma segunda questão aqui relacionada a FIES, sei que vocês ainda estão aí com um percentual abaixo de 15%, menos de 15% de penetração na base, mas se vocês já pudessem comentar se pode haver algum impacto em ticket também, olhando para frente, enfim, até por um mix de curso, né, mais rico, ao invés de um aumento por curso em precificação por FIES, e também se a gente, enfim, pode esperar algum impacto em evasão para os próximos semestres, talvez uma redução de evasão aí por um aumento da penetração de FIES nos seus resultados. Se pudesse ter alguma perspectiva em relação a esses pontos, seria ótimo. Obrigado.
Sim, a resposta é sim para as duas coisas. Acho que é inegável que o FIES vai trazer um aumento de ticket, sim. E eu acho que isso vai acontecer por dois motivos. O primeiro, como você já disse, é óbvio que o aluno agora pode cursar programas que eventualmente não cursaria se não houvesse um programa como esse. Então, para você ter uma ideia, uma das hipóteses que nós estamos levantando aqui é que está havendo uma pequena migração, é uma hipótese não comprovada ainda, até do próprio EAD para cursos de graduação. Não é? A gente está vendo que o crescimento da nossa captação presencial no segundo semestre agora vem fortíssimo, né? Novamente, em cima de um resultado expressivo, né? do semestre anterior, do ano passado. Isso pode estar acontecendo também dentro dos cursos, é natural. De repente, um aluno que cursaria um tecnólogo, que é um curso de curta duração e, portanto, um ticket menor, agora pode fazer um bacharelado, agora pode fazer uma engenharia, que são cursos mais caros por conta dos laboratórios, de toda a estrutura que é oferecida. E o segundo motivo é que, com a possibilidade de financiar o seu curso, o aluno já não precisa mais se sujeitar aos descontos oferecidos por concorrentes, e aí eu me refiro principalmente aos concorrentes locais, não aos grandes concorrentes que nós temos, que oferecem também cursos e programas de excelente qualidade, mas principalmente os locais, que muitas vezes sacrificam a qualidade e oferecem um preço muito abaixo do nosso. Mas agora, se o aluno tem a possibilidade de financiar com saúde, né, o seu estudo, não há necessidade de ficar barganhando, procurando esse desconto. Então, eu acho que esses dois fatores, o mix positivo de cursos e a possibilidade do aluno escolher a sua faculdade, a sua universidade, enfim, baseado no seu desejo e não no preço mais competitivo, vão fazer com que o ticket médio, felizmente, para todo o setor, eu acho que possa ser reposicionado, o que é saudável para todo o setor e é justo, tá? E também na retenção é inevitável. Eu acho que a gente teve um lado um pouco negativo nesse nosso semestre, que o Virgílio comentou, mas um lado um pouco negativo, que foi o da evasão intra-semestre, a evasão que acontece dentro do semestre, e a nossa hipótese mais válida, quase que comprovada já aqui nos nossos testes, é de que isso efetivamente ocorreu, porque nós mudamos a maneira de abordar esses alunos. Nós não aceitamos mais, não esperamos mais o aluno ficar 6 meses inadimplente conosco para, por exemplo, negativar, colocar esse aluno num birô, não acontece mais. Isso está sendo feito quase que ato contínuo. Pela lei tem que se esperar 90 dias, no dia seguinte nós podemos fazer e estamos fazendo. E com isso o aluno já não tem mais aquele estímulo de esperar os 180 dias. Então o próprio aluno já evade, porque ele sabe que a dívida dele vai aumentar se ele não fizer isso. Então com isso, a nossa evasão acabou subindo. Por outro lado, a nossa base fica muito mais saudável. Então, o que está acontecendo agora, nesse momento, e por favor, não levem isso como um guidance, porque ainda não está concluído, a nossa taxa de renovação, que é aquela que acontece entre o primeiro e o segundo semestre, né, entre os semestres, hoje, se comparado com o mesmo dia do ano anterior, está quase 6 pontos percentuais acima. Historicamente, a gente faz 85%, 86% de renovação, quando faz 87% é muito bom, né? E o que nós temos visto nesse momento é que está entre 5 e 6 pontos percentuais acima. Creio que não vai terminar assim, porque tem um efeito, a gente conseguiu antecipar muito a renovação, mas certamente deverá ter um ajuste, né, um incremento, um ganho também nessa renovação. Que empate vai ocorrer, certamente, porque houve essa, vamos dizer, limpeza de base com a evasão maior, mas eu acho que é inegável que o FIES comece a ajudar nesse sentido, sim. Então, ao final do processo de renovação, nós provavelmente vamos fazer um estudo aqui interno, certamente, e provavelmente divulgamos para vocês como é que se compara o aluno à renovação de quem tem FIES com quem não tem FIES. Essa é uma análise que todo mundo está muito curioso para fazer. Mas empiricamente, assim, por observação, já dá para adiantar que traz um efeito positivo, sim. E vamos dizer outra vez, o FIES veio para a nossa sociedade para isso, para permitir que o aluno não apenas chegue à faculdade, à universidade, mas acabe também, conclua, saia com seu diploma. Então, ao fazer isso, não apenas nós aqui vamos ganhar, claro, quem está com a Estácio vai ficar contente, quem está com os outros players também, mas a nossa sociedade como um todo vai vir melhora.
Perfeito, Nelson. Obrigado pelas respostas.
O Pedro, Virgílio, aqui, complementando aqui essa pergunta, o questionamento do FIES, que começa a ajudar a gente bastante aí no processo de renovação e de ticket, ele também começa a trazer agora um bom resultado para o segundo semestre em termos de PDD. Agora, no primeiro semestre, a gente tem aí um impacto de 6 milhões na nossa PDD, que está vindo, sim, do provisionamento do FIES, ou seja, da PDD que vem do FIES via FGDUC, até um peso maior vindo através do FGDUC, cerca de 55% da nossa base aí dos novos ingressantes vindo via FGDUC. Isso tem um custo maior na nossa PDD e ela paga agora no curto prazo, no primeiro semestre, que é na cabeça, ou seja, o aluno, a gente faturou esse aluno contra o FIES, a gente já tem o desconto disso na cabeça, é provisionamento dentro do semestre. Agora, o benefício só vem 180 dias depois, esse aluno não vai estar inadimplente, reduz sim a nova entrada. Então a gente também espera aí já um bom benefício do FIES na PDD agora do segundo semestre.
Perfeito, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Luciano Campos, do HSBC. O senhor pode prosseguir.
Oi, bom dia, Melzi, bom dia, Virgílio. Follow-up da pergunta anterior, na verdade, a maioria das minhas perguntas já foram respondidas. É só um ponto de vista mais tático a respeito da empresa ou de qualquer empresa, na verdade, que esteja se preparando para entrar mais fundo no FIES, por exemplo. Faz diferença do sentido econômico ali se você corta os descontos que você oferecia antes, seja para empresas ou outro tipo de situação que você oferecia desconto para os alunos, que antes era então algo que abaixaria o preço que você pode então cobrar no FIES. Faz sentido você cortar os descontos primeiro e depois entrar no FIES, ou você pode entrar mais firme no FIES e depois cortar os descontos, genericamente falando, se isso tem diferença ou não? Obrigado.
Oi, Luciano, obrigado pela pergunta. Não, até porque é ilegal, né? Em hipótese alguma, como é que funciona isso? Na realidade, o que nós temos aqui são convênios, então convênios são com empresas. A Estácio faz contratos com, por exemplo, uma Vale, uma Petrobras e tantas outras empresas, centenas delas, e os funcionários dessas empresas que estudam conosco têm direito a convênios. E isso, em hipótese alguma, nós poderíamos deixar de oferecer porque o aluno vai fazer pelo FIES. Então, a primeira resposta é não. Por outro lado, sempre existiu na nossa indústria as bolsas, né? E aí bolsas é uma coisa diferente. Chega o aluno para estudar conosco, né? E a Estácio sempre teve muita responsabilidade social. Chega o aluno para estudar conosco e pede uma bolsa, que aí não é porque não é o desconto, não é o convênio, porque isso não se mexe. Mas um aluno que eventualmente pediria uma bolsa, porque não tinha condições financeiras mesmo de frequentar uma universidade, e a Estácio poderia fazer como faz, na base da responsabilidade social, agora esse aluno pode usar o FIES. Que, diga-se de passagem, é muito mais digno também que para um aluno, né, para uma pessoa da nossa sociedade que queira estudar, que não precise ficar pedindo, se humilhando muitas vezes, para conseguir frequentar uma universidade. Então, nesse aspecto, sim, pode haver um impacto positivo, porque ao invés de oferecer bolsas pontuais para alunos que têm ou que entram em dificuldade financeira, muitas vezes um aluno perde um emprego, há uma doença na família, e a Estácio não tem por meio abandonar uma pessoa nessa circunstância e deixar ou impedir essa pessoa de ir adiante. Agora, existe uma moeda, né, de troca, que é o FIES, que, de novo, cumpre o seu papel social ao permitir que esses alunos possam dignamente frequentar uma universidade, honrar seus compromissos financeiros, buscar um diploma e ascender, melhorar na sua vida pessoal para depois honrar os seus compromissos. Então, eu diria que é um impacto pequeno nesse aspecto, mas que pode acontecer e, se acontecer, novamente, cumprindo o papel social do FIES, não por uma questão de aproveitamento ou oportunismo de nós, os grandes players, que somos extremamente responsáveis no trato com o FIES.
Claro, cara. Muito obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem da senhora Patrícia Meirelles, da Flow Corretora. A senhora pode prosseguir.
Bom dia, Mel. Bom dia, Virgílio. Na verdade, é Daniela Guanabara aqui da Flow. Eu queria voltar, na verdade, num ponto que vocês tocaram que eu acho super relevante, que é a possibilidade do FIES canibalizar seus produtos de ensino à distância e mesmo tecnólogo. Você acredita que o que você esperava de crescimento, principalmente para o EAD, ele pode sofrer um pouco com a entrada do FIES? Eu até acredito que o crescimento total seja mais que compensado? Ou você imagina que você tem um público muito específico para o EAD que, de repente, tem um perfil diferente do seu aluno de FIES presencial?
Oi, Dani, boa pergunta. É muito empírico, é muito por observação, né? Porque está muito recente isso, está acontecendo agora. O que deu para ver, já com maior grau de certeza, é que há uma migração para cursos de maior valor agregado, né? Tem uma migração, sim, para bacharelado, para cursos de saúde, de engenharias, e acho que isso até reflete um pouco da necessidade do Brasil, né? O Brasil precisa de engenheiros, precisa de médicos, enfermeiros, enfim. Então, isso eu acho que já é algo mais concreto para se falar. Com relação, e aí eu acho que responde um pouco a sua pergunta, dos tecnólogos para o bacharelado, quer dizer, de 2 anos e meio para 4 ou 5 anos, não é? Por outro lado, o tecnólogo também tem um aspecto muito importante da conveniência, né? Porque muita gente precisa do diploma superior, do curso superior, para poder se candidatar a uma vaga, e o tecnólogo atende isso muito, muito bem. Então, eu acho que sempre vai ter um público também muito forte para o tecnólogo. O EAD, o que aconteceu nós estamos experimentando um crescimento agora da ordem de 15% na captação versus captação. Ao final do ano, nossa base de EAD deverá ter crescido quase 50%, que é um colosso, né? Não tem reclamação nenhuma sobre isso. Agora, nós não sabemos ainda dizer o quanto desse crescimento de 15%, que é um pouco menor do que o que foi verificado no passado, é porque... Sim, alguns alunos que eventualmente fariam o ensino à distância podem estar agora optando, até porque o ensino à distância não tem, né, acesso ainda ao programa, mas podem estar migrando para alguém que para o curso presencial, porque esse sim tem acesso ao programa, né, isso é uma vantagem bastante grande. Ou se reflete também o fato da Estácio não ter lançado cursos novos nesse segundo semestre. Nós temos aí algo entre 4 a 6 cursos novos, muito interessantes, eu não vou divulgá-los ainda, não é hora, mas cursos muito legais que a Estácio vai lançar no EAD, que eu acho que contribui para aumentar também a nossa captação. Não houve tempo de fazer esse lançamento agora, eles ficaram para o final do ano ou para o início de 2013. Agora, minha opinião, e é uma opinião ainda, como eu te digo, sem dados, né, sem dados e fatos, é que não, o crescimento do EAD ele é muito forte, né, ele ocorre pela questão da conveniência, da praticidade, do acesso de quem não está presente num grande centro, onde tem uma universidade, uma faculdade com um bom nome. Então, eu acho que o efeito que eventualmente vai acontecer de alunos que vão querer fazer o presencial por causa do FIES é muito mais do que mitigado pelo crescimento que vai acontecer à medida em que há mais penetração, né, do ensino à distância, no nosso caso em particular, com a expansão por polos, dos polos. Né? Agora, vou precisar de talvez mais um semestre para a gente ler isso direito aqui dentro e poder voltar para vocês. O bom é que é um hedge natural, nós estamos muito bem, obrigado, nos dois lados. Inclusive, um fato que eu sempre destaco com relação a Estácio tem um modelo estritamente convergente do ensino à distância e do presencial. Os cursos, os planos de ensino, os planos de aula, o conteúdo são absolutamente, rigorosamente iguais entre um e outro. O aluno migra de um para o outro com extrema facilidade. Então, venha de onde vier o crescimento, a Estácio vai estar lá para se aproveitar disso.
Está ótimo, Mel, super bem respondido. Obrigado.
Obrigado, Dani.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Tiago Macruz, do Itaú BBA. O senhor pode prosseguir.
Bom dia a todos. Eu vou insistir um pouquinho no assunto FIES. A minha dúvida é o seguinte: a gente está vendo uma melhora super significativa no programa no que diz respeito ao fluxo de pagamentos para vocês. É evidente que ele é um programa muito mais saudável para Estácio hoje. No Estácio Day eu fiquei com a sensação de que vocês usavam esse programa como uma ferramenta de retenção e não de captação. A gente pode esperar que vocês usem essa ferramenta também como captação de agora em diante? Essa é a primeira pergunta. Obrigado.
Pode. Eu acho que à medida em que nós sentimos mais confiança no fluxo de caixa, na maneira que o FIES é organizado, sem dúvida. Mas sempre, volto a dizer, né, sempre focando naqueles alunos que precisam. O aluno que pode pagar, pode honrar a sua mensalidade aqui dentro, nós preferimos 1 milhão de vezes que ele faça isso com seus recursos próprios. Aquele aluno que hoje não pode vir para dentro da universidade, mas poderá com o FIES, certamente será mais alvo da nossa atenção a partir de agora. E, Tiago, é importante a gente ressaltar o único, talvez, motivo que fez com que a Estácio melhorasse tanto o prazo médio de recebimento do FIES é porque a Estácio tem algumas alavancas, alguns elementos aqui que são fruto, né, são conquistas de quase 4 anos de trabalho duro. Ter uma central de serviços tão organizada como a nossa hoje, que permite rapidamente centralizar, organizar um processo, né, como esse, que não é simples, é um processo complicado, é um grande ativo. Ter um sistema único em todas as nossas unidades, implementado a duríssimas penas, muito difícil, né, você ter um sistema de tecnologia hoje, como nós temos, também é o que acaba capacitando a Estácio para reduzir esse fluxo. Ter uma cultura de gestão que permite com que a gente muito rapidamente coloque essas coisas nas metas e nas pautas de reunião de todo mundo, cria indicadores, né, os Key Performance Indicators, com muita rapidez, também fez com que a gente pudesse muito rapidamente sair de um cenário muito ruim que nós tínhamos do FIES, que era, vamos falar a verdade, preocupante. Se fosse para levar 250 dias, 200 dias para receber o caixa do FIES, enquanto não é possível securitizar, porque não é ainda, né, não sei se um dia será, é um caos, é um transtorno para a Estácio em termos de fluxo de caixa. Então, agora sim, temos mais confiança, temos mais liberdade, temos mais assertividade, precisão nesse negócio. Ok, agora eu posso dizer para o nosso diretor de mercado, de marketing, vamos acelerar um pouco o FIES para quem precisa. Eu queria só fazer mais um ponto sobre isso, se me permite, que a pergunta é interessante. Ao usar FIES para atrair alunos novos, existe um efeito colateral que não necessariamente todo mundo está preparado para lidar, mas a Estácio está, e eu quero destacar esse ponto que é fundamental também. Quando todo mundo começa a usar FIES para atrair um público que não teria condições de frequentar a universidade, atrai um público de mais baixa renda e com um gap de formação muito maior com relação àquele público médio que já vinha frequentando as universidades. Isso não é verdade para Estácio, porque o nosso público é esse mesmo há mais de 40 anos. Nós já sabemos desenhar um currículo para esse público, sabemos fazer aulas de reforço para esse público, sabemos como conversar com esse público, como fazê-lo se sentir seguro e confortável dentro de um ambiente universitário. E sabemos, inclusive, como levar esse público a trabalhar para ter um ENAD, né, uma prova boa ao final do seu curso, de modo que os nossos conceitos, junto ao MEC, possam ser preservados. Então, fazer isso que você comentou é muito bom, muito importante para o crescimento das universidades, mas se você não estiver apto a lidar com esse público, se prepare para problemas no médio prazo. Não é o nosso caso, porque esse é o nosso público desde o dia 1 da Estácio, em 1970.
Excelente, meus, obrigado pela resposta. Só mais uma pergunta: a gente viu uma mudança recente do governo meio que jogando gasolina no fogo, trazendo de 7% para 5,5% o haircut da modalidade FGEDUC. Vocês veem alguma outra mudança interessante do ponto de vista das empresas que poderia vir no curto prazo? Essa é a minha última pergunta, obrigado.
Bom, o nosso PhD em FIES aqui é o Virgílio, né? Ele estuda profundamente as questões técnicas, eu acho que ele pode comentar um pouquinho, porque eu acho que é justo esse percentual, E o nosso outro mestre é o João. O João não está na sala, mas dentro daquela política de colocar diretores aqui, eu acho que nas próximas ocasiões ele estará. Ele é a pessoa que atua lá em Brasília e participa ativamente da formação de políticas do FIES. Eu acho que falando em nome do João, e eu também tenho frequentado bastante, eu tenho ido bastante ao Ministério, não, eu não vejo hoje, não há indício, né, não há indicação nenhuma de novas mudanças no FIES. Eu acho que essa foi positiva, o Virgílio pode comentar um pouquinho, eu acho que ele é interessante. Eu acho que foi positivo para o setor, foi justa, foi correta, e eu não vejo nada que possa acontecer no médio prazo. O que eu vejo nas minhas idas, nas conversas com Brasília, é que eles efetivamente querem fazer o programa andar corretamente. Eles não medem esforços para fazer o FIES, e mesmo o ProUni, né, ser aplicado de modo correto aí nas universidades espalhadas pelo Brasil, e por isso nós aqui certamente aplaudimos a atitude do Ministério na gestão do FIES. Acho que o Virgílio pode comentar um pouquinho a parte técnica.
Tiago, essa questão aí do haircut aí de 5,63%, eu acho que é um ajuste do modelo, né? Eu acho que o governo olhando a inadimplência histórica que você tem no segmento, e é muito mais uma adequação dos 7% que realmente estava sobretaxando aí as instituições, então é bem mais razoável falar em termos de 5,63, um pouco aí da PDD, da inadimplência histórica, aí do setor de uma forma geral. Com relação ao aumento, à expansão disso aí do FIES, é lógico que melhora o custo das unidades, melhora a nossa força de vontade de cada vez mais entrar no FIES de forma responsável, mas o João não está aqui, mas pode ser uma tendência, porque não, porque o governo não começa a falar também de FIES para o EAD? Ele está testando isso, não tem nenhuma sinalização oficial, mas pode ser uma tendência, dado aí as conversas que a gente está tendo, e isso já começa a ser sonorizado lá em Brasília. Então, isso seria muito bom para o segmento de uma forma geral.
Só para completar, eu estava me esquecendo, a semana passada nós fizemos aqui, eu até mencionei, o nosso Fórum Anual Docente. É um evento espetacular que a Estácio organiza. Todos os anos nós trazemos algo entre 500 e 600 professores, e eles ficam conosco aqui no Rio, no Hotel Windsor, por 3 dias, e se discute muito ali o futuro da Estácio, do ensino. E um palestrante desse ano foi o presidente do INEP, que é o órgão regulador e avaliador dentro do Ministério da Educação, o professor Luiz Cláudio, que, diga-se de passagem, uma pessoa brilhante, brilhante mesmo, e ele fez uma palestra de altíssimo nível para os nossos professores. E ao falar da estratégia do governo para o ensino superior, né, especificamente, ele colocou tanto o ProUni como o FIES nas alturas, em máxima evidência, reforçou o comprometimento, se disse muito feliz com o que vem acontecendo até agora, e acho que passou para nós todos um entendimento de que não apenas não haverá mudanças significativas no programa, como de fato pode haver alguma forma de aceleração, embora, obviamente, não tenha se expressado claramente com relação a quais mudanças. Mas o comprometimento deles na direção de fazer do FIES um programa que muda a cara do Brasil em termos de ensino superior é inegável.
Excelente, Virgílio, Melzi, muito obrigado pelas respostas.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. E para retirar a pergunta da fila, digitar asterisco 2. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Rogério Melzi para as considerações finais. Por favor, senhor Rogério, pode prosseguir.
Bem, assim como acho que dissemos ao longo do call, nós estamos muito, muito felizes com os resultados que a Estácio vem colhendo, porque eles demonstram, eu acho, a capacidade de gerar retornos muito bons com sustentabilidade, com responsabilidade, que eu acho que é algo que nós temos defendido desde o começo aqui na Estácio. Devo agradecer a todos vocês que entendem essa mensagem, que muitas vezes, apesar do papel de vocês ser questionar, eu acho que vocês demonstram entendimento, compreensão, paciência, e eu quero dizer que isso faz com que o nosso comprometimento e motivação para surpreender positivamente todos vocês, os analistas que nos acompanham, os nossos investidores, os nossos acionistas, essa motivação cresce a cada divulgação nossa por saber que estamos no caminho correto. Então, eu agradeço a todos vocês pela participação no nosso call, mas também por todo o bom relacionamento que vocês têm permitido que nós possamos construir com vocês ao longo aí dos últimos ciclos. Como sempre, a nossa área de relações com investidores fica à disposição de vocês para esclarecer mais dúvidas. Nós também temos uma agenda bastante interessante programada aí para ficar em contato com vocês, eu, o Virgílio, os nossos demais diretores executivos. E, como sempre, esperamos vê-los aí no nosso call no próximo trimestre. Um grande abraço e um bom dia para todos.
A teleconferência da Estácio Participações está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.